Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, falamos da linguagem das árvores. Recorda-se do filme Avatar? Seria apenas ficção? É o mote que lançamos hoje neste espaço de sensibilização ambiental que semanalmente conta com a presença da bióloga barcelense dos Amigos da Montanha, Joana Souto.
À procura da biodiversidade, com Joana Souto, da Associação Amigos da Montanha.
O filme Avatar, na minha perspectiva, é um dos melhores filmes para explicar a ecologia de uma floresta. Fazendo aqui um pequeno resumo do filme, o que acontecia era que tínhamos um planeta fantástico, não é? Que era o Pandora, onde todos os seres vivos, os humanoides, as plantas e os outros animais estavam todos ligados a uma rede desse planeta. Que eles tinham estruturas corporais que conseguiam juntar espécies diferentes, conseguiam se conectar, digamos assim, e transmitir algumas informações sem falar, sem ser preciso a língua. Então tínhamos humanoides a falar com plantas e as plantas a falar com humanoides, e isso acontecia na normalidade do planeta. Mas a verdade é que mais ou menos no século XIX, agora voltando aqui à ecologia, um biólogo inglês descreveu uma relação simbiótica, ou seja, uma relação de parceria na natureza entre uma planta e um fungo. Ou seja, nós tínhamos uma planta que era uma árvore, que tinha as suas raízes, e as suas raízes eram completadas por umas micelas, que é um género de raiz dos cogumelos. Essas micelas enrolavam-se à volta da raiz da árvore para, desta forma, ajudar a árvore a ter uma maior área de absorção de água, de nutrientes, e em troca o que a árvore fazia dava o açúcar que produzia a partir da fotossíntese ao fungo, neste caso ao cogumelo, que não, como não tem pigmentos, não tem essa capacidade de produzir este tipo de açúcar. Então, o que acontecia? Ambos estavam numa relação positiva, uma relação de simbiose, e criavam assim, esta estrutura entre o cogumelo e a raiz que foram descritas como micorrizas. Micó do latim dos cogumelos e o rizas de raiz. Então, mais tarde, investigadores americanos vieram a descobrir que nas florestas estes sistemas de micorrizas estendiam-se de tal forma que o mesmo cogumelo conseguia conectar uma árvore à outra. Mas o mais extraordinário nesta descoberta, que é considerada uma das grandes descobertas da botânica do século XX, foi que eles conseguiram provar que de uma árvore para a outra, a partir destes filamentos, destas micorrizas, eram passados nutrientes como o fósforo e até mesmo sais minerais, de forma a ajudar a outra planta a sobreviver. Ou seja, o que estes investigadores da Universidade Inglesa da Colômbia descobriram foi que numa floresta temos as árvores matriarcas, um bocado como acontecia no filme Avatar, que havia árvore mãe. Aqui também temos as árvores matriarcas, que o que fazem é coordenar a sua população, ou seja, as outras árvores que têm à volta. Imaginemos, temos numa floresta uma árvore jovem ou uma árvore que por alguma razão foi afetada por alguma doença ou algo assim, o que vai acontecer é esta árvore matriarca, que é maior, tem mais anos e por isso mais recursos, vai transferir alguns dos seus recursos para essa árvore que está em risco de sobrevivência, digamos assim, aumentando assim a sobrevivência de toda a floresta. Ou seja, nós conseguimos comprovar aqui que na floresta as árvores estão todas conectadas, e quando nós afetarmos uma, de uma forma ou outra, vamos afetar toda a floresta. E também isto faz-nos pensar um bocado a maneira como nós pensamos a floresta, não é? Que normalmente o que é que nós vamos tirar? Vamos tirar a árvore que é maior, que tem mais anos, porque achamos já não está a fazer nada ali. Na verdade não, tem um poder vital na manutenção daquela floresta.
Pode-se aqui falar então em linguagem secreta das árvores?
Claro que sim. Estamos a falar de uma linguagem que já existe há milhares de anos, antes de nós sequer existirmos, e que contribui para um bom funcionamento. Mas nem tudo é bom nesta rede e nesta linguagem secreta da floresta. Tal como nós, nas nossas redes, como na internet, temos os piratas, aqui também acontece na floresta, ou seja, existem aquelas árvores mais oportunistas que acabam por tentar roubar recursos que não são os delas. Normalmente estas árvores até são espécies invasoras ou espécies que não pertenciam àquele local e foram introduzidas. Mas para isso, como tudo na natureza é bem pensado e bem calculado, então o que aconteceu foi que as árvores acabaram por produzir o seu próprio antivírus, digamos assim, que impede as outras árvores de lhe roubarem mais recursos. E a este nível há exemplos muito, muito interessantes, que não só desta, digamos, disputa de recursos entre plantas, mas também entre outros seres vivos, como por exemplo em África foi observado recentemente que a árvore acácia, para se proteger dos predadores herbívoros, o que faz é liberta uma substância pelas suas folhas quando elas estão atacadas, digamos assim. Temos aqui uma acácia que vem uma girafa e começa a comer as suas folhas. Então, o que a acácia vai fazer é avisar as outras acácias que estão mais à frente que temos aqui um predador. E qual é o mecanismo de defesa que elas vão fazer? Elas vão produzir uma substância, que é o tanino, que o que esta substância faz é torna a folha mais desagradável, digamos assim, já não é tão boa para o caso da girafa, mas para outros mamíferos mais pequenos e para outros herbívoros mais pequenos, a quantidade produzida pela árvore pode até ser letal. Portanto, aqui é uma relação que podemos ver de entreajuda, outra relação de entreajuda que existe entre as árvores, mas também de defesa.
E esse sinal pode ser emitido até 45 metros?
É verdade. O que numa savana, vamos dizer que também não é assim. Não é assim muito. Porquê? Porque as árvores estão muito, muito espaçadas. E o que acontece é que com outro comportamento que se observou, é que, por exemplo, se temos uma girafa que está aí na direção da árvore e o vento está favorável, pelo odor desse gás, a girafa já percebe que aquelas árvores já não vai dar para comer, já não vai dar para atacar, porque já estão a produzir essa tal substância que é tóxica para os herbívoros. Por isso, daí eles, além de fazerem esta formação de tanino, também terem a libertação do gás para avisar as outras, mas também os predadores.
E temos exemplos aqui bem mais perto de nós, por exemplo, os carvalhos na relação com as lagartas.
Sim, os carvalhos são, aqui também já se observou algumas vezes, também produzem essa mesma substância, o tanino, que neste caso para a lagarta é mesmo tóxico. Então, é por isso que nós, acontece muitas vezes aqui no Minho, nós temos um belo de um carvalhal e depois temos um pomar. O pomar, se for biológico, se não tiver esses pesticidas, conseguimos ver as folhas recortadas, mas o carvalhal está intacto. E é este tal sistema de defesa.
Quando há pouco falavas em espécies, em árvores que também são, digamos, abusadoras ou aproveitadoras, lembrava-me, por exemplo, do eucalipto.
Sim, o eucalipto, neste caso, ainda não temos estudos que comprovem o impacto que eles provocam, mas uma questão curiosa é que em Portugal o eucalipto não é considerado uma espécie de carácter invasor ainda. Agora, com os fogos e com as observações que são feitas mais recentemente, o estatuto da espécie tende a mudar e mais cedo ou mais tarde terá este carácter. Mas uma coisa curiosa é que quando o eucalipto está sozinho, imaginemos no meio de um carvalhal, nós conseguimos ver uma floresta adaptada, ou seja, o eucalipto de alguma forma conseguiu criar uma ligação às outras árvores. Para já ainda não temos nada que prove, não se conseguem relacionar e não conseguimos dizer se elas se entre ajudam ou não. Mas a verdade é que numa floresta árvores de espécies diferentes se conseguem relacionar.
Fica aqui a reflexão, a partir de agora com certeza as pessoas vão olhar para as árvores de uma outra forma para tentar perceber também esse mundo secreto da linguagem.
Claro que sim, e fica aqui a dica, faz muito bem falar com as plantinhas que temos em nossa casa, não propriamente por elas terem sentimentos, mas como nós referimos há pouco, as plantas para a sua fotossíntese, ou seja, para o seu crescimento, precisam muito de dióxido de carbono, que é exatamente o que nós transmitimos quando estamos a falar. E sim, temos que começar a repensar a floresta, temos que ordenar evidentemente a nossa floresta e se calhar melhorar os sistemas de corte da floresta, a dar também a oportunidade às árvores mais velhas, que de certeza que têm uma função importante.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Ficção científica ou botânica? Existirá uma linguagem secreta das árvores essencial para a sua sobrevivência? É a questão que deixamos no ar numa reflexão que diz também respeito à reflorestação e à sensibilidade ambiental. Assim é este espaço à procura da biodiversidade, semanalmente na Rádio Barcelos.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.